Bom dia, bem-vindos ao Olho Vivo, o programa de comentário político e económico da Visão. Reuniões secretas, indenizações indevidas, motoristas não vacinados, empresas de maridos, despachos que se respondem sozinhos, ou poderiam ser respondidos sozinhos, e um presidente para apaziguar, até uma pessoa que não consegue devolver o dinheiro que deve. Mesmo sem grandes novidades na questão concreta da indemnização de Alexandre Reis, a audição da TAP tem sido uma sucessão de histórias que variam entre o caricato e o motivo de indignação, expondo um poder político altamente comprometido que tem estado ativamente a prejudicar a empresa, mesmo que não fosse esse, obviamente, o objetivo. Foi o tema que marcou claramente esta semana, em específico os últimos dias, com audições que se estendem por muitas e muitas horas no Parlamento, e é isso que iremos esmiuçar no Olho Vivo desta semana, com a equipa habitual, para comentar este tema, de Mafalda Anjo,
diretora da
Visão. Olá, Mafalda, e Filipe Luís, editor executivo da Visão. Pronto, há imensa coisa para falar, imensos temas específicos, mas se calhar existem algumas grandes narrativas que é possível já tirar da fita do tempo que nós temos e da história cada vez mais detalhada que temos sobre como estava a ser gerida a TAP. Portanto, se calhar começava por ti, Mafalda, qual é que tu achas que é assim a grande conclusão que tu retirarias daquilo que ouviste até agora sobre como a TAP era gerida?
Bom, na grande conclusão, eu acho que tu fizeste uma boa introdução, não é? Nós oscilamos aqui entre o caricato e a indignação. Eu hoje de manhã escrevia que as comissões de inquérito são como aquelas operações para desentupicanos. É essencial fazê-las, mas custa muito ver a porcaria que sai de lá dentro. A expressão que eu usei não foi porcaria, mas enfim, para estes efeitos. E uma vez que tenho que pronunciar, vamos ficar com esta palavra. E é isto, não é? Nós anteontem vimos uma série de tampas a ser destapadas e o que sai de lá dentro são coisas que não são nada bonitas de se ver, não é? A forma quase amadora com que algumas decisões fundamentais de gestão são feitas, a leveza, os favores, os contorcionismos, as coisas gravíssimas, as pressões políticas postas por escrito com a maior desfaçatez, quer dizer, tudo isto são causas de enorme pasmo e de enorme assombro e de, enfim, surpresa ou de perda da inocência para quem ainda a tivesse, sendo certo que isto é apenas a ponta do iceberg de quase 150 empresas na esfera pública, na esfera do Estado, do setor empresarial do Estado, quer dizer, e permite-nos pensar que se isto se passa com a TAP, com todos os olhos sobre ela, uma empresa onde estamos a investir os valores alucinantes que estamos a investir, o que é que não se passa nas outras todas, não é? É muito, muito impressionante. E o que nós vimos, assim, resumidamente, e depois podemos ir detalhadamente a cada uma dos assuntos, porque acho que há aqui coisas que temos mesmo que esmiuçar. Quer dizer, vimos, eu acho que a palavra é mentira e não vamos aqui usar eufemismos, a desfaçatez e a mentira com que nos tentaram de facto enganar depois Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes no processo, na forma como conduziram este processo é verdadeiramente inacreditável, de todas as trocas de mensagens que existem, as documentações, os e-mails que estão juntos e que foram apensos a este processo, em que se percebeu que não só deram um ok, como andaram, participaram das negociações, acompanharam a par e passo o que se passou ali e sabiam tudo. E depois, pior, aquele momento verdadeiramente final, passou um pouco despercebido, mas de facto a visão, o Carlos Lima, o nosso colega Carlos Lima, contou depois daquele despacho conjunto final, em que se dizia, em que se pedia mais informação sobre o acordo e sobre a indenização e tal, que foi assinado por Pedro Nuno Santos e por Fernando Medina, depois foi o próprio governo, ou seja, o Hugo Mendes, que ajudou a responder às dúvidas do governo. Se calhar se falassem entre si conseguiam esclarecer as dúvidas, quer dizer, tudo aquilo foi teatro e foi atirar areia para os olhos das pessoas, que é bastante impressionante. Pronto, e depois as pressões políticas que nós sabemos que existem, os compadrios e o uso indevido de recursos públicos, acho que vamos falar em detalhe da história dos humores presidenciais e da perspectiva de se poder adiar um regresso por causa do senhor Presidente da República, coisa que diz hoje o Jornal Económico custaria 200 mil euros, quer dizer, são dinheirias, não é? As questões da falta de transparência e da reunião secreta, tudo isto é muito impressionante de se ver. Mas por um lado, ainda bem que estamos a ver. Ainda bem que estamos a ver, e é para isso que servem as comissões de inquérito, não é? Sim.
Filipe, achas que... Ou seja, achas que a comissão está a esclarecer um bocadinho, como a Mafalda estava a dizer, como funcionam normalmente estas empresas? E já agora, o que é que achas que nos diz sobre quando uma empresa desta dimensão e num mercado altamente competitivo, de repente o Estado tem responsabilidades, e o que é que normalmente acontece quando outras lógicas políticas se sobrepõem à própria gestão da empresa?
Sim, primeiro sobre o esclarecimento que esta comissão está a dar, há aqui um dado bastante interessante, que na audição de anteontem vimos uma pessoa que não é portuguesa, portanto uma gestora francesa, responder claramente e sem subterfúgios a todas as questões. E isso é uma novidade nos últimos tempos relativamente às comissões de inquérito, onde aparecem os depoentes a dizer que não se lembram, não sabem, não viram.
Não houve amnésia desta vez, não é?
Exatamente.
Eu diria que não foi só Cristine, foi Alexandra
Reis também. Falam com a liberdade de quem está demitido, não é? E, portanto, aliás, o depoimento, se virmos, descubra as diferenças entre o primeiro depoimento de Cristine Lumière e o segundo, na Assembleia da República, o primeiro em que era uma pessoa no pleno exercício das suas funções, não passava pela cabeça ser demitida, e no segundo está demitida e fala contra a liberdade. Isso também
e acossada, e acossada, não é? E também vais trabalhar para fora.
Também. Pois, sim, claro. Também há aqui também levo um tiro, mas não vou sozinho, não é? E portanto isso também conta. Mas de facto é bastante esclarecedor. E eu, quando há bocado perguntavas das conclusões, principal conclusão a tirar, eu até sou um bocadinho aqui drástico, porque ainda está para se ver, enfim, toda a amplitude dos casos mais graves revelados, porque há diversas graduações nestas revelações. Há os casos completamente caricatos, há fé divers, há casos de amadorismo total na gestão da empresa, há casos de deslumbramento e de como o caso do tal voo que houve uma tentativa para antecipar, é um caso de deslumbramento relativamente a um poder que se tem sobre uma empresa pública, que já nem era uma empresa pública, uma decisão destas passa a ser uma empresa, não é privada, é privativa, para servir os interesses de alguém, e portanto há esses casos graves, e depois há mais graves, menos graves, mais caricatos, maior amadorismo, etc. E há aqui dois, que depois, quando formos aos detalhes, eu posso tentar explicar a minha visão disto, que põem em causa o regular funcionamento das instituições, e o irregular funcionamento das instituições. Instituição, e eu estou a referir-me para já, para dizer quais são os casos, depois explicaremos como fomos ao detalhe, que é a
reunião secreta, não é?
A reunião secreta é a segunda, o primeiro momento é o momento do logro institucionalizado, quando dois ministros, fingindo-se escandalizados com uma indemnização, pedem explicações.
Isso é inacreditável.
E como é que isso depois ocorreu? Portanto, isto não é o regular funcionamento das instituições, com a areia que é tirada para os olhos da opinião pública e dos outros órgãos de soberania, nomeadamente o Presidente da República. E depois o segundo momento, a tal reunião em que uma comissão parlamentar que tem poder judicial... Ora, é impensável, imaginemos um tribunal, e portanto tem poderes constitucionalmente atribuídos, e que dá poder judicial, e aliás, mentir numa comissão de inquérito é perjúrio. Não imaginamos um jurado, imaginemos um tribunal que funciona com júri. Um jurado encontrar-se na véspera de um depoimento com uma testemunha de um caso, não é? Isso é impensável. E portanto, se formos por aqui também, há nitidamente um entorce no regular funcionamento das instituições. E eu estou a utilizar esta expressão porque é um dos requisitos, e é o requisito mais subjetivo de todos, mas é um requisito para um Presidente da República ponderar a dissolução de um Parlamento.
Sim, e o que espanta, o que espanta é que vieram mais deputados dizer que é perfeitamente normal. Que é uma coisa normal.
Pois, aí é que está.
E que é um procedimento aceitável, coisa que me parece quer dizer, altamente duvidoso. É muito grave o que aconteceu ali, não é?
Há aqui uma coisa que nós estamos a apurar neste momento, já temos algumas informações, que estas reuniões são, como é que eu ia dizer, as reuniões de preparação de certas audições parlamentares são correntes, são comuns.
Mas e é que uma não estava funções... na agenda do Parlamento?
É isso. E é uma das funções do Ministério dos Assuntos Parlamentares. A questão é quem é que participa nelas. E, portanto, aqui...
E não estava na agenda, não foi colocado na agenda. Portanto, o secreto é... Pronto, eu não sei
exato.
Até quando é que pois, se pode
utilizar...
Pois, não
está colocado na agenda,
até, exato. Até quando se pode dizer que é secreto, mas pelo menos tentou que não se... Que, ou seja, não houve nenhum esforço para tornar transparente uma coisa que a acontecer tinha que obviamente ser o mais transparente possível. Mas eu já vamos...
Eu já terminei para já, desses
casos,
já
sim, cada um desses casos, que é... Eu para mim, a narrativa... que sai, olhando, tendo ouvido aquelas horas e depois tudo o que foi escrito, é claramente um governo e um Estado, neste caso, que é o motivo para o distúrbio na empresa. Ou seja, o Estado e o governo não estão a tentar aplacar problemas que existem na empresa, é ao contrário, estão a trazer problemas políticos para a empresa, onde já foram colocados mais de 3 mil milhões de dinheiro dos contribuintes, e em vez do Estado ser uma fonte de estabilidade, não, é exatamente o contrário. Portanto, o que fica agora, acho bastante claro, vamos ter mais informação, foi a gestão política de uma crise que o governo não soube controlar e que teve na sua origem desplicência também, na melhor das hipóteses, de membros do governo, que vai provocar a saída agora de uma gestora que pode ter cometido vários erros, e até podemos depois falar com eles, que colocou a TAP a lucrar 2 anos antes do que estava previsto. E são sucessivas as intervenções em que pioram o estado da TAP. E acho que nós vamos ter, e este agora tem sido fértil quase esta eleição de heróis e vilões, não é? E acho que as intervenções tanto de Alexandre Reis como de Cristine, que eu me vou recusar a dizer o resto do nome porque não consigo a CEO da TAP, mostraram pessoas muito bem preparadas, em ambos os casos pareceram muito bem preparadas.
Mulheres altamente competentes quanto a isso.
Sim, e quase parece curioso que elas pareciam que até tinham, como tinham, parecia nas divergências em concreto que depois ficaram expostas, até pareciam ter alguns instintos contrários que se calhar até se anulava, até era útil ter ambas na empresa ao mesmo tempo, porque até seria se calhar saudável para a gestão da empresa. E portanto, não há assim enormes novidades, parece-me, em termos de fita do tempo, de justificações, quer dizer, há coisas que nós não sabemos exatamente, mas que entram um bocadinho naquele espectro de pessoas que não gostam uma da outra e que têm opiniões diferentes sobre como gerir uma empresa, mas não há assim uma grande bomba, e a bomba que a oposição talvez esperasse, mas encontrou outras, seria queimar diretamente Fernando Medina em que ele soubesse da indenização da TAP, e aí Alexandre Reis absolve-o, basicamente, disso. Vamos ver se há mais novidades nesse capítulo, mas o Fernando Medina pode ser queimado mais tarde, com outra coisa que já lá vou, só sendo muito rápido, todos os intervenientes aqui ficam expostos também, porque apesar do profissionalismo com que falou, eu não consegui, Cristine, CEO da TAP, não estar a ser voltado a usar o primeiro nome, não conseguiu, pelo menos para mim, dar uma boa justificação para a pressa com que se afasta outra gestora do Conselho de Administração da TAP e porquê uma decisão assim tão drástica. Ou seja, não houve ali também nenhuma justificação que eu sentisse que era satisfatória para perceber exatamente o que aconteceu. Também me parece, cruzando os dois depoimentos, que havia certas decisões que Alexandre Reis, pelo visto, discordava, que me parecem parecem pelo menos ser ingênuas em relação ao tipo de empresa que está a gerir. E da percepção pública que certas decisões podem ter numa empresa quando se for colocado muito dinheiro dos contribuintes. Alexandre Reis, por mais justificações que ela tenha dado, e acho que ela explicou bem, continua a não ser, para mim, compreensível como é que depois dessa indenização aceita ir para a NAV e depois aceita ir para o Ministério das Finanças tutelar a TAP depois de ter saído lá com aquela indenização. Portanto, essas duas pessoas ainda não justificaram tudo. E depois, mas chegamos ao... Isto não é o nível grave. O nível grave é Pedro Nuno Santos, que eu nem sei por onde é que é de começar, não é? Autorizar por WhatsApp o despedimento, eu nem sei se foi que terá sido com aquele emoji do fixe, a indenização e o despedimento, fazer um despacho.
Mas ter andado a negociar o valor, ah, isso é muito alto, ah, não pode ser mais de 500 mil, ah, mas não sei.
Fazer um despacho onde pede explicações à TAP quando já sabe exatamente o que aconteceu quando estava por dentro, que é o que vocês estavam a dizer, quer dizer, não há outra maneira. É, mentiu. E mentiu aos portugueses, fez um despacho de brincadeira para enganar, pronto, e vamos assumir que está a enganar só os portugueses, não é os portugueses, é todo o governo que fazia parte, todas as instituições, outras instituições.
Mas isto ainda mudanças ainda na suposição de que de facto Medina não sabia, ele assina com ele, colega de
exatamente.
Governo, um despacho conjunto, sabendo...
Isto é dizer, eu vou pedir explicações, mas tu vais explicar isto assim, 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 assado, para isto para ter certo.
Quer dizer,
é um coluio, quer dizer, e enganar os colegas do governo, o primeiro-ministro, não sei.
Outros órgãos de soberania. Até outros órgãos de soberania.
É por isso, é aí que vai ao meu ponto das instituições, não?
Depois, sim, claro. Depois, pelos vistos, ou pelo menos ordenava ou vinha do seu ministério indicações para a CEO da TAP não falar com o outro ministério que tutelava a TAP e para passar tudo por eles e não ir ao Ministério das Finanças. Quer dizer, eu não sei o que é isto. Eu acho que se deve dar crédito. Falámos aqui já, não sei se foi há duas semanas, a TAP teve um lucro inesperado e acho que Pedro Nuno Santos terá contribuído ao escolher esta CEO e ao dar-lhe condições, até se calhar demasiadas condições, não sei, para eleger a empresa, acho que isso há de ser um legado que também há de estar associado a Pedro Nuno Santos. Mas eu que achava que Pedro Nuno Santos podia recuperar politicamente isto, começa a ficar com dúvidas, porque isto é surreal. E depois o Gomento, o secretário de Estado, é uma versão em esteroides de Pedro Nuno Santos, porque, como estavam vocês a dizer antes, ajuda a redigir uma explicação, a esclarecer o despacho que veio do seu próprio ministério. A resposta que dá a Cristina por causa do voo de Marcelo, além da substância, demonstra uma promiscuidade e uma falta de noção incríveis, quando assume que tem que haver decisões de gestão da TAP para aplacar as eventuais mudanças de humor do Presidente da República.
E põe aquilo tudo por escrito! Eu fico louco!
Mas reparem numa coisa, ela, a Cristine, o Mier Videner.
Muito bem, muito bem, pá, muito, muito bem. Eu não arrisco, mas tu vives perigosamente, Filipe.
Tem um comentário a esse e-mail que ele deixa por escrito, bastante elucidativo, que é, mas se isto, o pedido do adiamento do voo, da antecipação do voo, mas não concorda que se isto se tornar público não vai ser bom para ninguém. E se isto se tornar público, e com certeza que se vai tornar.
Exatamente, ela sabe. Ela sabe. Só mesmo para concluir aqui o resto dos protagonistas, que é incrível. Quer dizer, o deputado Carlos Pereira, que vocês já referiram, eu não vou classificar exatamente o que aconteceu. A CEO da TAP diz que não foi ali fazer uma audição. Pronto, e ela também está a responder em comissão de inquérito, portanto vamos ver quando foram cruzadas as informações o que é que vai sair dali. Mas no mínimo dos mínimos, o deputado do PS tem que saber o que é que parece, parece exatamente o que estavas a dizer, que é alguém antes ir reunir com uma testemunha para combinar o depoimento. E depois, Fernando Medina, vamos ver o que é que acontece com Fernando Medina, porque... Acho que deve ter respirado de alívio depois de ouvir a audição de Alexandra Reis, mas fica aqui com um ponto de interrogação gigante para o futuro, que é se a CEO da TAP quer ir a tribunal e se consegue uma indenização que o Estado terá que pagar pelo seu despedimento ser indevido, e o despedimento acho que levanta imensas dúvidas, e é um caso que ela terá, se ela quiser, talvez tenha bastante força. Não sei o que é que vocês acham sobre isso, sobre Fernando Medina. Sim, força.
Eu queria ir por aí pelo tema de Cristine e do despedimento com justa causa, que eu acho que não tem justa causa nenhuma, e tudo isso. Quer dizer, eu tenho achado muito curioso ter visto agora nos últimos dois dias, de repente, a maior parte das pessoas que andou durante semanas a fio a bater na Cristina e dizer o pior possível da administração da TAP, agora de repente é de ser-lhe enormes loas.
É incrível.
Tanto a ela como a Alexandra Reis. É verdadeiramente incrível.
Exatamente.
E eu acho que eu posso falar porque de facto tenho andado desde o princípio, porque enfim, Tenho acompanhado o dossiê, entrevistei a Cristina Mier Widner. Atenção, Nuno Registro.
Muito bem.
Eu treinei para entrevistar, não é?
Exato.
E eu tenho a perfeita consciência que desde o princípio que o que existe na TAP é, sobretudo, um gigantesco problema de gestão política e de embrulhada política. É evidente que nem Cristina, nem Alexandra Reis são santas num altar, quer dizer, numa gestão de uma empresa pública como esta, com tantos problemas e que, sobretudo, com este contexto político associado, é pá, claro que se cometem erros e claro que podem ter feito uma outra coisa, não, evidente. Mas só quem não comete erros, quem não está na gestão de topo de uma empresa com as embrulhadas desta. É evidente que elas não são santas no cartório. Agora, também é evidente que uma empresa destas, com esta carga política e com este governo, com um conjunto de pessoas incompetentes, desculpem, o nome é este, não vamos chamar as coisas de outra maneira, são mentiras e são incompetências, por cima delas, numa tutela por cima delas, é ingerível. Esta empresa é verdadeiramente ingerível assim. Como, aliás, sempre foi ingerível na esfera pública, porque se não eram estes, eram outros, e sempre houve este abuso. E, portanto, eu repito desde há muito tempo que o problema da TAP, de facto, é ser a TAP na esfera pública, é uma coisa ingerível e insuportável. Quando toca quer dizer, de facto, quando ela diz, eu sinto-me um bode expiatório nesta batalha política, é evidente que ela foi. Era preciso fazer rolar uma cabeça, ou várias, começando pelas cabeças políticas que em boa hora saíram. Imaginem se não tivesse saído Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes nesta altura, o que seria? Era uma bomba, era
talvez
um
governo caísse.
O governo caía.
Talvez o governo caísse, sim.
Eu acho mesmo que se eles não tivessem saído, o governo caía. Era impossível de conter isto e a indignação, não é? Quer dizer, ela era preciso fazer rolar para um lado as cabeças políticas e depois tentar afastar logo esta administração, que é para pronto, vamos apaziguar os ânimos, já não há mais, isto já está, é uma página ultrapassada, virar a página, como dizia Fernando Medina, uhum. E disfarçar a incompetência política neste dossiê relativamente à justa causa. Quer dizer, eu acho que falta justa causa em dois sentidos. Por um lado, o próprio conceito de justa causa e de culpabilidade nos erros de gestão que foram aqui tomados, quando todas as decisões de gestão que estão em causa aqui, que têm a ver com a indenização, em causa na justa causa, não está o motorista ou a não sei o quê, está o processo de indenização. E aí, tudo aquilo foi, desde o primeiro minuto, visto, negociado, aprovado com a tutela, e com uma equipa jurídica a avalizar aquilo e tudo isso. Portanto, acho altamente difícil de sustentar uma justa causa neste caso, quando depois é a própria tutela admitir, quer dizer, não faz sentido nenhum. E depois, por outro lado, o próprio processo, tal e qual como um despedimento por justa causa numa empresa privada, é preciso um processo disciplinar, é preciso uma formalidade, a lei define um conjunto de formalismos que não foram cumpridos. Portanto, Esta senhora vai levar para casa, eu aposto um dedo mindinho que esta senhora vai levar para casa uma indenização muito choruda.
Ela talvez não queira, porque talvez queira só avançar.
Limpar
com
o seu nome.
Sim.
Não sei. Talvez, mas que ela tem direito a ela e que ela vai ganhar este processo, eu não tenho.
Se ela quiser,
ganhar. Isto é insustentável juridicamente, é verdadeiramente insustentável. E, portanto, quer dizer, em última, ao fim do dia, ainda podemos vir a ter mais despesas com isto. E também em relação só, calmo já, e passo a palavra em relação a Alexandra Reis, mas a Alexandra Reis ontem voltou a dizer, e bem, e com muita dignidade, e ela de facto ainda, reparem, nós nunca a tínhamos ouvido falar até agora, foi a primeira vez que ela falou com a maior dignidade sobre este assunto. E eu posso discutir, e percebo que tu digas isso, Nuno, que é, não percebemos as razões pelas quais ela foi demitida e tal, mas eu talvez porque tenha cargos de chefia há muito tempo, eu acho que uma pessoa em cargos, no cargo de CEO da TAP tem que ter uma equipa de confiança e tem que, e sobretudo com a missão, uma missão verdadeiramente complexa que ela tinha entre mãos, ela tem que ter uma equipa à volta dela em quem confie. E se não confia, ela tem que ter o poder de demitir, de substituir e de criar uma equipa de confiança para depois lhe poderem ser assacados os objetivos e as responsabilidades que ela de facto tinha e que eram exigentíssimos. E portanto eu compreendo isto, e às vezes até são questões de empatia e de relacionamento pessoal. Epá, eu também compreendo isso, percebes? Não me sinto, e se calhar eu digo-te, eu se calhar estou aqui a falar Porque tenho experiência de cargos de chefia há muito tempo, sinto que estas questões também são importantes.
Mas o meu argumento
quando
aí é que
tens
não é uma empresa
desafios
pública.
Enormes.
Não é uma empresa pública.
Não é uma empresa. Não é uma empresa...
Não, o teu caso não foi empresa.
É verdade, mas mesmo, repara, mas mesmo uma empresa pública, tu tens um processo de reestruturação altamente desafiante e complexo, com objetivos dificílimos. Tu nomeias uma CEO e tens que dar àquela pessoa condições para ela cumprir aquele objetivo. E de facto, o problema essencial, a essência, o problema fundamental na TAP é que esta empresa não é gerível com as regras das empresas públicas. E esse é o problema, este é o bezílis desta questão toda desde o início. E a ela deram-lhe condições e disseram-lhe, fizeram-lhe promessas de que ela poderia gerir, tendo em conta as regras de gestão privada, inclusivamente escolher uma gestão em quem ela confia, não é? Mas só para terminar, calma já, sobre a Alexandre Reis. Percebo que esteja questionável, mas eu sinto mesmo que a coisa, na minha opinião, é isto. Sobre a Alexandra Reis, não fica claro para mim o que é que ela quer ou não em termos de indemnização no futuro. Porque ela diz, eu não vou ficar com nenhum tostão daqueles meio milhão que recebi e que a IGF diz indevidamente, mas eu tenho direito e teria, tendo em conta o Estatuto de Gestor Público, a uma indemnização. E ela fala nesse acerto, não é? Portanto, ela vai receber qualquer coisa e que pode não ser assim tão pouco, porque ela diz, atenção, porque eu até já estou cá há mais de 12 meses e tudo isso. Portanto, eu, vamos ver quanto é que me é devido. E há alguma coisa, de facto, tem que lhe ser devida, parece-me
sim.
A mim.
Sim, não, ia passar aqui ao Filipe, porque eu acho que o que está aqui, nós já aflorámos um bocado o tema, e outra das coisas que já fica bastante claro é como é que a própria partidarização do governo influenciou também o que aconteceu na TAP e vai continuar a influenciar no resultado que saia destas audições. Ou seja, em específico, não parece ser por acaso que o Ministério das Infraestruturas tratava assim a TAP daquela maneira, da sua cotada, para tentar controlar tudo o que saísse dali. E agora vemos que Pedro Nuno Santos é talvez a pessoa de grande perfil político que sai mais queimada, obviamente, deste caso, com Fernando Medina, com uma interrogação. Há que consequências é que tu consegues já antecipar que o caso vai ter para o futuro político destes dois, em específico de Pedro Nuno Santos, claro?
Sim, é assim. Neste momento, todos os eventuais sucessores de António Costa estão já atingidos por estes estilhaços, não é? Pedro Nuno Santos, ainda por cima, repara, há ali uma peça central em que ele aparentemente tem absoluta confiança, que é o secretário de Estado Nuno Mendes, não é? Que já tinha um precedente com o despacho relativamente à solução para o novo aeroporto, e continua aparentemente Nuno Santos, que era tido como bastante centralizador e especialmente sensível nos assuntos da TAP, afinal delega tudo no secretário de Estado. É impensável. Ninguém acredita, eu pelo menos não acredito, que o secretário de Estado agisse assim por modo próprio, sem dizer água vai ao ministro, não é?
Portanto, e ele, assim, aliás, nas mensagens diz, vou falar com o ministro diz que não sei o quê, falei com o ministro.
Isso põe este caso realmente para consequências políticas para os protagonistas, para as ambições dos protagonistas. Pedro Nuno Santos sai realmente muito... Eu sei que em política, pois, a memória é muito curta, e ele pode dar a volta com um golpe de asa, que é um tipo extremamente inteligente e respira política por todos os poros e pode dar a volta. Mas é realmente uma mancha no currículo político, como executivo, não é? Porque depois aqui não é uma questão de ideologia ou de declarações. Ou de aquelas declarações...
Não é um alemão que estreme as pernas.
Sim,
não é? Não é?
Eu ia dizer exatamente, não é aquelas.
Não é uma boca.
Depois se descolam como os alemães estremem as pernas. Não, é um cargo executivo importante em que se cometeram todas estas asneiras. E de forma imprudente e às vezes até parece premeditada. Como o caso paradigmático, eu queria, é bastante anedótico, mas é grave, como se trata a TAP realmente como uma cotada, como tu dizias. Uma empresa que eu disse que não era uma empresa pública, às tantas não era uma empresa pública nem privada, é uma empresa privativa, que é o incrível pedido de... antecipação de um voo comercial numa companhia que opera no mercado, e há um governante que acha que com uma pressão ou com um pedido consegue mudar os horários da companhia aérea. E aliás nem se sabe bem de onde é que saiu, ainda não percebi bem como é que isto começou.
Sei que a agência de viagens, não é? A agência de viagens é que por sua iniciativa terá pedido.
Já vimos as próprias mensagens da agência de viagens.
Pois, mas a questão é que, por isso é que, repare bem, a Cristina Lumière disse que verificou, foi checar com a Casa Civil do Presidente da República se o Presidente tinha feito esse pedido. E foi-lhe negado, não, o Presidente não fez nada, não tem nada a ver com isso, não fez esse pedido. A partir daqui, deste momento, Marcelo estaria ilibado, mas Marcelo, bastante nervoso, perante isto podia ficar calado, veio dizer, não, eu nunca fiz o pedido, só quem fez, quem poderá ter sido a agência de viagens. A agência de viagens representa o cliente. Também.
E, portanto, e como é que também... tem uma ideia destas assim?
Eu quero dizer, eu quero essa agência de viagens na minha próxima viagem.
É o que eu ia dizer. A agência de viagens faz isto com todos os clientes.
Exato.
Portanto, o Presidente da República não sai daqui muito bem, não é?
Eu gostava de ter isto, porque ela faz de tudo para agradar ao seu cliente. Quer dizer, ela deve ser incrível.
Isto é normal. Se calhar já fez isto antes. E já se passaram coisas parecidas antes, com a Presidência da República, para ser assim uma coisa, um pedido tão natural, é muito estranho, isto fica muito estranho. Quer dizer, é uma coisa tão ridícula. Eu já não via uma coisa destas desde que o Lukashenko desviou um avião e obrigou-o a aterrar em Minsk para prender um dissidente. Quer dizer, um governo comercial. Quer dizer, caricaturando, não é? É uma coisa absolutamente impensável. E isto que é anedótico, define um bocadinho como é que naquela casa, Ministério das Infraestruturas, se olhava para a TAP, porque senão ninguém passava pela cabeça de ninguém. E, portanto, isto fica muito colado a Pedro Nuno Santos e ao seu futuro político. Vai também chamuscar, evidentemente, Fernando Medina, por todas as razões que tu já aduziste, Nuno, e ele não tem apenas esses problemas, aquele problema que vem da Câmara de Lisboa, não tem nada a ver com isto, da contratação do Joaquim Mourão, mas este problema da TAP também ele tem feito todos os possíveis para se distanciar dele. Fez aquela conferência de imprensa em que admite CEO da TAP e fala várias vezes, como tu já disseste na fala, no virado de página, este capítulo está encerrado. Que é porque aquilo arde nas mãos, não é? Mas vai continuar a arder. E, portanto, Fernando Medina é outro dos antigidos e, portanto, temos aqui dois dos principais, talvez os dois principais candidatos a suceder a António Costa, que dificilmente conseguirão atingir esse objetivo, respondendo à tua pergunta.
Sim, depois, Mafalda, se calhar o que eu noto ali é também, politicamente, se calhar a esquerda já se arrependeu de, ou seja, isto é convocado pelo Bloco de Esquerda, não é? A comissão, salvo erro, mas já terá arrependido desta comissão de inquérito. Porque a narrativa está a fugir claramente de controle, ou seja, há intervenções relevantes dos partidos à esquerda, até à esquerda do PS, mas a narrativa geral e aquilo que sai desta audição é uma empresa que se calhar não pode ser pública. E era isso que eu queria ouvir-te um bocadinho. Ou seja, e não tanto por qualquer coisa de estrutural com ela, embora até haja motivos para isso, mas por esta tentação constante de intervenção política e por estar permeável às flutuações do ambiente político e das polémicas do dia. Não sei se achas que
eu
isso
acho
é o que
está
a passar
isso,
também.
Disseste, resumiste perfeitamente, Nuno. Eu acho que desde o início, quando se começou a perceber que Pedro Nuno Santos tinha aqui bastante mais culpas no cartório do que aquilo que à primeira vista, mesmo aos primeiros minutos, se entendeu, o Bloco arrependeu-se de imediato de ter pedido a comissão de inquérito, porque, como nós bem sabemos, há ali assim uma paixoneta entre o Bloco e o Pedro Nuno Santos, a ala esquerda do PS, e, enfim, algumas posições políticas que são bastante semelhantes, ou onde há ali assim simpatias. E por isso também veio para cima da mesa e tentou trazer, obviamente, novamente para cima da mesa questões de detalhe sobre a privatização, feita pelos governos de direita, e para, bom, não vamos só, isto não vai ser só uma coisa aqui deste lado e de Pedro Nuno Santos e do governo PS e tal, vamos ver também os disparates que a direita fez com, no processo de privatização e nunca se devia ter privatizado, e vamos ver, porque a empresa na esfera pública é que é boa. E veio para a praça pública e começaram a regressar esses temas novamente. Isto não é, quer dizer, não vamos ser ingênuos, isto não é à toa, é evidente. Como percebes também, porque quando se acompanha aquelas horas todas e nós acompanhamos com interesse, aquilo é fascinante, compreendes que o tipo de perguntas e o tipo de questões que o Bloco de Esquerda e uma ala esquerda coloca são questões que tentam ir menos para, enfim, as questões mais macropolíticas e os detalhes de ligação, de gestão e tal, e chamuscar menos o próprio Pedro Nuno Santos e a equipa, e mais para questões de erros daquela gestora ou daquela gestão em concreto, da microgestão da empresa. Portanto, menos para a questão política, mais para a questão administrativa da empresa. É evidente que isto só vem, mais uma vez, indignar mais os portugueses, não só em relação à gestão, que eu acho que, pelo contrário, os portugueses olharam, ficaram assim, melhor, com uma melhor impressão sobre aquelas duas mulheres e sobre a administração. Isto vai indignar os portugueses sobre a TAP na esfera pública. E se já havia um conjunto muito grande de pessoas que queriam a privatização da empresa, parece-me certo que depois desta audição esse número de portugueses vai aumentar. O que eu não sei é se isto não vai, ou sei, na verdade sei, é que isto vai desvalorizar bastante o valor da empresa no mercado, porque a sensação que dá é que é mesmo preciso fazer ali um controle alt-delete àquilo tudo, não é? E que aquilo está corroído por dentro de uma série de problemas e confusões e que é mesmo uma estrutura com vícios.
Se calhar vai acelerar até a pressa do governo em vender, eventualmente por um preço pior, não é? Para ser livre definitivamente.
Eu acho que o governo já está, o governo desde o final do ano passado, desde dezembro, que está em modo pânico de venda. Eles querem vender a todo o custo o mais depressa possível, não é? Agora, não podem perder muita face de vender totalmente ao desbarato, sobretudo quando em cima da mesa está aquele processo de privatização dramático que, enfim, que a Visão bem deu voz no título. O título era elucidativo: o golpe na TAP. Portanto, pois é que podem correr o risco de fazer a mesma coisa.
O curioso é, está a acontecer, e até é curioso politicamente, e mostra a posição difícil em que se colocar, é que nós estamos a saber e vamos sabendo coisas sobre esse momento que, se calhar, até financeiramente, puramente financeiramente, até podem ser mais graves do que a indenização de Alexandra Reis, financeiramente, claro, mas estão absolutamente a ser ofuscadas, porque já têm há algum tempo e porque Este tipo de novidade, e é tão quase chocante, ou em alguns casos, como estava a dizer, é motivo de chacota este tipo de episódios, que é absolutamente ofuscado pelo que está a passar na comissão de inquérito, não é? Portanto, até nesse sentido, é má gestão, não é?
Nuno, repara uma coisa, tu estavas a falar do impacto financeiro de uma decisão, foi a forma como foi feita essa privatização, e este caso dos meio milhão de euros. Mas isto é meio milhão de euros, mas o modus operandi é indiferente qual é a quantidade. Isto poderia ser muito mais, ou seja, se este tipo de modus operandi na decisão política é corrente, e aqui tratava-se de uma mera indenização de meio milhão de euros, mas pode haver decisões que impliquem centenas de milhões de milhares de milhões de euros, não é? Portanto, isso está em causa, que é o logro, a falta de transparência, de honestidade e de competência na gestão do caso.
Só uma última coisa, acabava contigo, depois se a Mafalda quiser acrescentar alguma coisa no final, tudo bem, que é a parte mais política da comissão. Quer dizer, nós sabemos que estas comissões normalmente servem para bancadas ou para deputados destacarem um pouco. Nós sabemos que Mariana Mortágua, por exemplo, é onde ela normalmente brilha. Nesta aqui, acho que precisamente pelos temas que ela escolheu e precisamente as dificuldades que tu citaste há pouco, Mafalda, acho que está a passar um pouco mais despercebida em relação a outras bancadas. Como é que tu tens visto essa dinâmica? E se quiseres falar em específico do desconforto com a bancada do PS, é obviamente bem-vindo, porque eu acho que até dentro, pareceu-me, até dentro da bancada do PS parece ter havido algum desconforto com a tal reunião, vamos chamar-lhe secreta, com o deputado.
Eu?
Sim,
Felipe, para mim. Pois claro, vamos ver. Houve aqui algumas comissões parlamentares de inquérito que lançaram para a ribalta, revelaram estrelas. Estou-me a lembrar do BPN, na altura Nuno Mel, nomeadamente. Depois no BES, Mariana Mortágua. E agora, qual será a estrela?
Bernardo Blanco, eu acho que o deputado, o jovem deputado da Iniciativa Liberal tem saído bem.
Sim, tem saído bem, sim.
Aliás, foi ele que deu asa muitas das notícias.
Sim, e vem normalmente de onde menos se espera, não é? Quer dizer, sim, já das outras vezes.
Jovem e muito apagado, não tem muitos momentos para fazer grandes discursos, não é? No hemiciclo, sim. E portanto, de facto, aqui sobressaiu.
Pode subsair. E, portanto, isso é interessante do ponto de vista de seguir depois politicamente as sequelas de tudo isto.
E concordas que à esquerda há dificuldades?
À esquerda há dificuldades. Atenção, o Pedro Nuno Santos não é apenas a paixoneta. Pedro Nuno Santos é a maior esperança que o Bloco de Esquerda tem para vir a liderar o PS, porque é a única hipótese que tem de reeditar um dia uma geringonça e chegar outra vez ao poder. E portanto isto é bastante incómodo para o Bloco de Esquerda desse ponto de vista. Relativamente às próprias ondas de choque dentro da bancada, sobretudo perante este caso da reunião secreta, evidentemente que há muita gente incomodada, e vamos ver até que ponto é que isso provocará turbulência no Partido Socialista, uma turbulência que aliás já está de uma forma surda a fazer-se notar há algum tempo.
Por outros casos,
concordo inteiramente contigo. Isto para o PS é bastante mau. Quer dizer, vi Pedro Delgado Alves, que é um homem que sai sempre muito bem no comentário, bastante aflito a tentar justificar uma coisa que é injustificável. Isto é uma tentativa de interferência numa comissão parlamentar de inquérito. Isto é grave. Se isto acontecia, não devia acontecer, não devia voltar a acontecer. Por sistema, quer dizer, não faz sentido nenhum.
Provavelmente
isso num processo judicial, isso é proibido e têm que o fazer o quanto antes. Se isto acontece, eu fui ver o regulamento da Assembleia da República, onde constam os deveres, os direitos, os deveres e os poderes dos deputados. E há uma norma muito simples que diz: intervir nos trabalhos parlamentares com urbanidade e lealdade institucional, abstendo-se de comportamentos que não prestigiem a instituição parlamentar. Quer dizer, não há nenhuma lealdade institucional se tu estás a zelar pelos interesses exclusivos do teu partido ou do governo e não pelos interesses de uma comissão parlamentar de inquérito que está em curso, que é uma das coisas mais importantes, instrumentos mais importantes do Parlamento. De facto, aqui não existiu lealdade institucional. Não existe lealdade institucional se isto é uma prática. Portanto, tudo isto...
Neste caso em específico, este caso não é como esta audição, se calhar há audições que têm menos... em que isto é menos problemático dependendo de quem vai ser ouvido. Nesta aqui nós sabemos que quem está a ser ouvido pode queimar diretamente o governo que aquele deputado apoia, não é? Vamos avançar se calhar para as notas, já vamos aqui com um bocado avançados na hora. E se calhar começava por ti, Filipe, o que é que tens debaixo do olho?
É o NRP Mondego, mais uma vez, o navio patrulha da Armada Portuguesa, que foi, teve outra vez problemas, foi rebocado, isso já foi há algum tempo, não é? Mas, entretanto, isto deu muita força aos 13 marinheiros que estão com o processo por causa da insubordinação verificada no primeiro momento, e deu bastante argumentos, portanto, foi mesmo a calhar para a causa deles. O que é que acontece? O almirante Gouveia Melo veio dizer que não se tratou de nenhuma avaria mecânica, mas que foi erro humano, que tem a ver com a alegada falta de combustível no navio. O único erro, se os problemas foram falta de combustível, o único erro humano possível é quem estava encarregado de abastecer de combustível o navio não abasteceu. E, portanto, isto é o único erro humano possível se não há falha mecânica. O que é que o Almirante Gouveia Melo nos quer dizer? Será que a Marinha está a investigar um eventual caso de sabotagem no NRP Mondego, de forma a auxiliar os camaradas que, entretanto, estão a ser processados por insubordinação? Este é um caso também muito interessante de seguir nos próximos tempos.
A minha nota, o que eu tenho debaixo do olho, a minha nota final, tem a ver com... saiu recentemente uma sondagem, mais uma sondagem, mesmo que nós sabemos que as sondagens têm vários problemas e um deles, o central, é a partir do momento em que elas saem, elas estão desatualizadas porque fazem mexer o eleitorado, não é? Nós aprendemos isso na última eleição. Mas mesmo que nós mas não precisamos de olhar apenas para uma, podemos olhar para as últimas sondagens e o que retrata é um sistema político aparentemente bloqueado. Ou seja, parece que nós chegamos a um lado e temos uma parede, vamos para o outro e temos uma parede e não parece haver uma solução política, ainda falta, vamos ver se falta, mas em princípio faltará ainda algum tempo para eleições legislativas, mas temos um PS com uma queda brutal, portanto estes últimos meses foram muito maus para o PS, o governo está a tentar reclamar um pouco de volta a iniciativa política com as medidas para a habitação e até mesmo uma medida altamente criticada até por nós aqui, que é a do IVA, mas tem esse pacote, o conjunto desse pacote está a tentar mostrar alguma iniciativa política.
E
mas...
do IVA zero soa bem às pessoas, não é?
Exato. E se calhar vem aí mais cheques e vamos ver a dimensão dos cheques, porque nada é mais, como também já dissemos aqui, nada é mais às vezes perigoso do que um governo apertado com alguma margem financeira. Mas o que vemos, portanto, é essa queda não corresponde a uma subida do PSD. Vemos um PSD basicamente estagnado há 3 meses. Portanto, não sai ali da casa dos 29, 30%, 31%, tal como o PS anda por aí. E o que observamos é um crescimento muito grande do Chega. E isto não é uma sondagem. Nós olhamos para a média das sondagens dos últimos 3 meses e está sempre acima dos 10%. Pode dar 11%, pode dar 14%, pode dar 13%.
Sempre ali entre os 12 e os 14. Sim.
Quando já estamos neste nível de apoio do partido, mesmo que haja surpresas negativas, mesmo que corra mal a campanha, há provavelmente aqui uma parte do eleitorado que o Chega não vai perder, e o ambiente que está a ser criado da oposição ao governo, pelo próprio governo e pela oposição, ou seja, é uma coisa que se autoalimenta, obviamente, está a favorecer muito o tipo de oposição que o Chega gosta de fazer, em que está bem, e André Ventura é visto, não há outra maneira de dizer, como o líder da oposição. Agora, estes últimos meses, então, tem sido muito claro, isso é um atestado de incompetência para Luís Montenegro, e é um atestado de incompetência, se calhar a palavra não é certa, é de outra coisa, para a maneira como António Costa e o governo têm conduzido o país nos últimos meses. Só mesmo uma nota final para a esquerda, absolutamente estagnada, apesar de protestos na rua, salários a crescer abaixo da inflação, luta por direitos, não podia estar mais quente do que está agora, pelo menos em comparação com os últimos anos, e à esquerda do PS, é incapaz de aproveitar e vale junta menos do que o Chega, é um sistema bloqueado. Mafalda, a tua nota final.
A minha nota final é uma recomendação de leitura, já que vamos ter um fim de semana grande, este magnífico livro, O Dever, talvez se encontre a câmera, O Dever de Deslumbrar, de Filipa Martins, é uma biografia de Natália Correia, eu sou muito grande fã de biografias, gosto muito de lê-las pelo lado de, enfim, pelo que se aprende da história das pessoas e da história que anda à volta dela, e de facto este é um livro, eu agora deixem-me, é um livro muito, muito feminino e muito feminista, porque Natália Correia tinha esse lado, epá, de uma mulher enorme, destemida, subversiva, carismática, muito à frente do tempo e sobretudo muito, muito livre. E isso percebe-se desde o início da sua vida, e eu não vou contar a história dela, muito é conhecida, mas vão ler no livro, mas um pai desaparecido, uma mãe que era professora e que desde sempre a colocou a ler os clássicos de empoderamento, e eram três mulheres, ela e mais a irmã e a mãe, profundamente livres num tempo em que as mulheres não podiam fazer nada sozinhas. Portanto, é um livro, e por isso ela também sempre foi uma mulher, por um lado, muito amada, por outro lado, admirada, mas depois, por outro, muito temida e muito incompreendida, que é o que acontece muitas vezes a mulheres que são livres, que são muito fortes, quando os homens são, enfim, fracos e não estão à sua altura. Acho que esta é uma ótima recomendação de leituras para mulheres, mas também para homens, acho que vale muito a pena, porque de facto a história da Natália é extraordinária, e a sua obra poética, mas o seu trabalho político também é muito interessante recordar, e está muito bem contada. Esta biografia teve 5 anos de investigação e de pesquisa, um trabalho de formiguinha verdadeiro, e da Filipa Martins, que se sente também bastante na biografia. Há vários registros de tom na biografia, este é um tom literário também ele, e percebe-se que a própria autora está verdadeiramente apaixonada pela biografada, e adota-lhe até às vezes um pouco do tom de escrita, o que tem bastante graça. E é isto.
Pronto, é com esta nota, longe da caricatura política dos últimos dias, felizmente, que ficamos por aqui no nosso Olho Vivo. Até para a semana, provavelmente com outros voos. Não se esqueça, é preciso ter visão.